pouco mais de 78 mil habitantes, Caçador fica no meio-oeste de Santa Catarina, a 400 quilômetros da capital Florianópolis. Mesmo distante dos principais centros econômicos do Brasil e até do próprio estado, a cidade abriga uma das camisas mais tradicionais do país no futebol feminino. Fundada em 1975, a Associação Esportiva Kinderman seguiu um caminho distinto na modalidade. O clube deixou o futebol masculino no início dos anos 2000 para se dedicar ao futsal, primeiro entre os homens e depois abrindo as portas às mulheres. E o sucesso nas quadras do time feminino, iniciado em 2004, foi decisivo para mudar a trajetória dessa agremiação, fundada pelo empresário e ainda hoje presidente, Salésio Kinderman.
A gente foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 no primeiro ano e no ano de 2005 a gente conseguiu ganhar a primeira Taça Brasil adulto, né? Nós tínhamos, na época, 7 jogadoras da seleção brasileira de futsal. Depois o futsal começou a decair um pouco, né? As competições já não estavam acontecendo. Aí a gente optou ir por futebol de campo, né? Em 2008, onde a gente começou o primeiro ano sendo campeão catarinense. Em 2009 a gente participou da primeira Copa Brasil, né, a nível nacional, e a gente ficou em terceiro lugar naquele primeiro ano, um time que vinha de futsal para campo, né, até que se foi muito bem, né. Daí chegou uma hora que não dava fazer as duas coisas, e aí que a gente resolveu parar e ir só pro futebol de campo, né.
Em 12 anos do futebol feminino, foram 11 títulos estaduais, um vice-campeonato brasileiro e a maior conquista, a Copa do Brasil de 2015, feitos que tornaram o Kinderman atração em Caçador. Os 18 apoiadores do clube são da cidade ou da região, sendo um deles uma universidade que fornece bolsa de estudo às atletas. A meia Júlia Bianchi, que foi revelada pelo Kinderman e hoje faz parte do elenco novamente, descreve o ambiente.
A gente tem aí o papel também da rádio e dos outros veículos de comunicação que divulgam o nosso trabalho, divulgam os resultados da equipe, o que é bem legal. E esse ano também a gente pôde perceber um aumento do público que veio prestigiar os nossos jogos. Então eu acho que a população local abraça bastante o esporte, abraça bastante a equipe. É bem frequente a gente estar no mercado ou em alguma loja e o pessoal vem perguntar quando é o próximo jogo, parabenizar pela vitória, enfim.
Mas o projeto teve uma pausa forçada durante 2016, devido a uma tragédia. Em dezembro do ano anterior, Josué Henrique Kerscher, então técnico da equipe, foi assassinado por Carlos José Correia, ex-treinador de um time de futsal mantido pelos mesmos donos do Kinderman. Estarrecidos, os responsáveis pelo clube anunciaram o encerramento das atividades. Só que elas foram retomadas um ano depois, como recorda Salésio.
Você ficou emocionalmente abalado, né? Eu podia ter perdido toda a minha família. Pra mim acabou, não tem mais futebol, não volto mais, a decisão foi de parar. Veja que a gente tinha uma vaga da Libertadores, a gente tinha sido campeã, né, da Copa do Brasil, e tive que fazer um trabalho psicológico durante 6 meses, né? Foi um trabalho muito longo, a minha família não queria que eu voltasse mais, né? Em 2017, eles mudaram a forma do campeonato, então as 8 melhores equipes que estavam no ranking do Campeonato Brasileiro teriam a vaga na Série A1, que naquele momento eu tinha captado quase R$1 milhão do projeto do imposto de renda, e puxa, não tenho R$1 milhão na mão, se eu captei para fazer futebol, e agora eu vou ter que fazer o que com esse dinheiro? Não tenho o que fazer, e eu tenho um compromisso com a cidade que nos ajudou, né? Então, graças a Deus, eu consegui o aval da minha família toda, e a gente voltou em 2017, aí a gente conseguiu, só começamos do zero, né?
Para a remontagem da equipe, o Kinderman apostou em um grupo jovem, com algumas atletas experientes, entre elas a goleira Bárbara, da seleção brasileira e que segue no grupo. O comando foi dado a Jorge Barcelos, ex-treinador da seleção e que também permanece no time de Caçador.
A gente tentou trazer um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente vinha fazendo, né, e sempre fez na parte profissional, trabalhando profissionais, escolher as pessoas certas para estarem reestruturando também o trabalho, não só da parte técnica e tática, mas também da parte física, da parte de fisioterapia também. Foi muito bacana, assim, porque eles se entregaram ao trabalho e aí a coisa foi acontecendo gradativamente.
Do ano passado pra cá, o Kinderman virou Avaí Kinderman. A parceria com o time da capital foi firmada em meio à obrigatoriedade de os times em competições masculinas da CBF terem representantes no feminino. Apesar da presença dos chamados times de camisa, como Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, o Kinderman se manteve competitivo dentro e fora de campo. É o que afirma Salésio.
Nosso investimento é bom também. Nós temos investimento de 2 milhões por ano. Não é um time que paga salário mínimo para as meninas, né? Como o Avaí não se passa um valor financeiro, dá todo o uniforme da Umbo, de muita qualidade, né? A gente vai deixar um legado muito bom. Nós temos muitas meninas que se formaram, Bolsonaro, graças ao trabalho que a gente tem com a universidade. Eu acredito que mais de 60 meninas já saíram com um diploma, com um curso superior àquele caçador. Então, tem bom alojamento, alimentação, né? Boas fisioterapeuta, tudo, e um trabalho médico legal. E é isso aí que a gente vai fazendo, né? Então, a gente briga de igual para igual com os grandes, poderosos, né?
Em 2019, as catarinenses só caíram na semifinal para campeã ferroviária. Desta vez, avançaram novamente às quartas de final e decidem com o Inter um lugar entre as quatro finalistas. No jogo de ida, na última quarta-feira, vitória por 3-2 de virada. Na primeira vez que o time de Caçador mandou uma partida na Ressacada, que é o estádio do parceiro Avaí. Dois dos três gols das havaianas caçadoras na Ressacada tiveram participação de Júlia Bianchi.
Eu acho que parte do Brasil, que as pessoas assim ainda nos veem como uma equipe pequena. Eu acho que assim, tudo bem que hoje a gente tem a parceria com o Avaí, mas antes era apenas a equipe de futebol feminino. E o Kinderman tem muita história, tem muita tradição no futebol. Se pegar todo o histórico do Kinderman nas competições a nível nacional, o Kinderman sempre é uma equipe que está entre os quatro ou entre os seis finalistas, enfim.
O duelo de volta será domingo, às 5 da tarde, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.